Oh, glória a Deus. Hoje é a ceia, né, irmãos? Que presença, né? Aleluia. Coisa boa. O Senhor está curando, o Senhor está agindo. Por isso que você tem que aprender a se entregar e receber. Nós temos que aprender. Nós não podemos ficar resistentes diante de Deus. Como que é resistente? Eu não quero atentar aquilo que Ele é. Eu tenho que estar atento àquilo que Deus é. O poder, a honra, a glória, a majestade, né? E Ele diz que Ele está conosco. Ele está. Então, eu vou me entregar a isso, porque Ele está aqui. E deixar que o Espírito Santo aja. Não, isso é bom demais. O Senhor vai lá nas profundezas, nas raízes, aonde ninguém pode ir. Médico nenhum, remédio nenhum vai lá, mas Ele, o Senhor, né, o autor da vida, Jesus vai e começa a estruturar a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor igual a terra seca e árida. Do deserto precisa da água da chuva. Nós precisamos desse Deus. Então vamos nos entregar cada vez mais a Ele. E olha, Deus é amor, nós sabemos. Mas Deus só age no amor. Né? Então hoje, para nós nos banquetearmos com o Senhor, à mesa do Senhor, nós vamos ouvir a palavra e nós vamos nos entregar a esse amor. Nós vamos deixar que o Espírito Santo fale disso e que nós recebamos as correções que nós precisamos. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de transformação. Né? Porque Deus, Ele é, sempre foi e sempre será. Né? Agora, nós é que precisamos de mudança. Nós queremos que as pessoas mudem. Mas ninguém pode mudar ninguém. Só o Senhor pode mudar alguém se essa pessoa quiser. Então é melhor nós irmos mudando logo, que a vida vai ficar suave. Né? Quando eu aprendi isso, foi mais rápido, foi melhor. Porque nós temos uma desobediência tão grande dentro de nós, né? Que são as fortalezas que cresceram dentro da nossa vida, dentro de nós, por causa do sofrimento, nós vamos ficando fechados, resistentes ao amor, resistentes àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas fiquem boazinhas, que as pessoas sejam tudo aquilo que nós programamos. Mas não é. Não se esqueçam que Deus está abençoando você, você está se sentindo bem, você está, né, com algo bom aí dentro de você, que esse louvor, essa presença de Deus na adoração tocou você. Mas não se esqueça que a hora que você chegar na sua casa, as pessoas são as mesmas. Quando você for para o seu trabalho, segunda-feira, as pessoas são as mesmas. Quem tem que mudar é você. Quem tem que estar num ambiente bom é você. Sabe? E nós é que criamos isso na nossa vida, o quanto nós entramos na presença de Deus, o quanto nós vamos buscar Deus. Porque se eu estou bem, não importa o que esteja acontecendo. Ninguém vai ter, sabe, o poder de me destruir, porque o diabo quer usar circunstâncias, pessoas, qualquer situação para me destruir. Mas ele vai, sabe, cutucar com vara bem curta para ver se você, né, vira a mesa, para ver se você é o mesmo. Ele sempre vai checar. Então ele vem com situações, cada vez uma ele inventa uma situação, né, para ver se você ainda é a mesma pessoa. Ou se você andou bem só um tempo, mas que você regrediu. Ele está esperando nessa ocasião, essa oportunidade, para então ele nos ferir novamente, nos atacar, para nós não sermos abençoados. Não vamos esquecer que Deus abençoa num canal chamado amor. Então, nós precisamos de orar em línguas e adorar a Deus, passar mais tempo sozinho adorando a Deus para isso acontecer. Então, vamos abrir a Bíblia em Lucas. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Versículo 34. Nós já ouvimos muitas pessoas pregando sobre o amor. Porque afinal, né, Jesus veio ensinar isso. Né? Jesus só falou disso. E, aliás, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, porque nos 2 mandamentos estão incluídos, encaixados, os 10 mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, segundo, como a ti mesmo. É o segundo mandamento. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Porque quem está andando nesses 2 mandamentos cumpriu toda a lei. Cumpriu tudo de Deus, que é o amor. Porque quem ama não vai destruir ninguém. Quem ama não vai fazer mal para ninguém. Né? E quem ama não vai ser canal do diabo para fazer nada. E isso é demais. Nós já ouvimos muitas pessoas pregando sobre o amor. Qualquer lugar que nós vamos no mundo, que seja uma igreja cristã, vai falar do amor. Mas espera lá, como é que eu amo? O que eu tenho que fazer para andar nesse amor? Eu sei que eu tenho que amar, mas eu até nem estou entendendo direito e não consigo fazer isso. Então nós vamos deixar o Espírito Santo nos levar nesse lugar do amor de Deus, onde ele vai nos curar. É através da oração em línguas, o Espírito Santo vai lá na raiz da nossa vida, um lugar lá onde tem uma raiz de mágoa, uma raiz de humilhação, né? Uma raiz de desprezo, de traição, qualquer coisa, né? Que trouxe aquela ferida, de rejeição. Esse canal da rejeição é o pior que existe. Ele destrói uma pessoa. Então, se nós formos amando Deus como nós devemos, nós vamos ter todas as bênçãos que nós precisamos. O Senhor vai começar a ajustar a nossa vida, consertar a nossa vida. Então, mas como que eu vou fazer isso? Através da oração em línguas. É o começo. Se eu começar a orar em línguas, o Espírito Santo devagar vai chegar lá naquele lugar, sabe, onde está a doença da minha vida. Onde está o problema. Porque está uma porção de problema me rodeando, eu não sei qual que é o maior. Só tem problema. Se eu for escrever agora uma lista de necessidades, entre parênteses, pedidos a Deus, né? Ela é imensa. Isso quer dizer o quê? Que eu estou muito longe de Deus. Quando nós estamos com uma lista muito grande, é porque nós estamos longe do amor de Deus, irmãos. E foi tão bom eu aprender isso, porque eu cheguei diante de Deus com uma lista, eu acho que maior do que qualquer um tem uma lista aqui. A minha lista era grande. Né? E conforme eu fui orando, o Senhor foi ajustando meu coração, e todos os dias Ele está ajustando, Ele tem como me abençoar e me dar aquilo que eu preciso. Porque Ele é Pai. Deus não é carrasco. Deus não está com chicote. Sabe, tem pessoas que dizem que não vão mais na igreja, não querem vir aqui na nossa igreja, porque estão numa situação errada, tem uma situação da vida que está errada, em pecado. E enquanto não for consertada essa situação, ou seja, enquanto essa pessoa não parar com isso, ela não vai voltar na igreja. Você não acha que isso é um engano? Isso é um engano do diabo. Porque é aqui que você vai ser liberto, porque sozinho não vai mesmo. Então vai protelando, que é isso que o diabo quer, até enterrar a pessoa. Né? Por quê? Porque não quer se entregar ao amor de Deus. A esse amor que é tudo. Jesus fez isso, tudo que ele fez e morreu na cruz foi por amor. Mas não foi só para demonstrar. Ele nos deu a condição de amarmos. Nós temos que amar. O diabo, desde que nós nascemos, ele vem nos atacando com problemas, com situações, para nós andarmos em desamor, em mágoas. Tudo que ele faz na nossa vida é para machucar o coração. Tudo. Se a pessoa perde o dinheiro, o diabo usa aquilo para machucar o coração, porque ela ficou humilhada. Ela não tem mais condição de fazer o que fazia. Se a pessoa, se alguém fala mal do outro, machuca, porque atingiu aquele coração, aquela confiança. Se ficou doente, a pessoa ficou humilhada, machucada. É isso que o diabo faz. Todo ataque dele é para magoar, para humilhar, para atacar o coração da pessoa, para ela ficar com ressentimento. E sem perceber, as pessoas vão acumulando ressentimentos. E não vão sabendo que estão com aquilo lá dentro, se tornou uma montanha enorme, que não sabe como tirar aquela montanha. E Jesus falou, se você tiver fé do grão de mostarda, ele disser a esse monte, levando daqui lanche para lá, para o mar, ele te obedecerá. O monte é a sua dificuldade, é o seu problema. Você está confessando para o monte sair, para ele ir para o mar, mas não está acontecendo ainda. Sabe por quê? A fé, ela está encaixada, ela faz parte. É que nem uma rosca, né, com a arruela. Não tem um negócio lá que você encaixa assim e aperta e faz? E ela fica lá? A fé está encaixada no amor de Deus. É junto, irmãos. Não dá para eu ter fé no que Deus disse se eu não andar em amor. Então, Deus precisa ajustar essa área do amor. Você tem que ficar livre deste cerco que está na sua vida, que é um engano de Satanás, que são mágoas. As pessoas dizem, eu já esqueci. Pensa que já esqueceu, porque o diabo, ele sabe fazer coisas em nós para deixar aquilo que nem um lixão abafado lá dentro. Porque se for ficar relembrando aquilo, ainda vai machucar. E olha, eu vou dizer uma coisa, tática do diabo, ele tem táticas, por isso que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Ele sabe como fazer com que a gente fique magoado com as pessoas, usando coisas do passado que nós já até superamos. Ah, ele dá uma volta e traz aquilo de novo, para ver se você começa a alimentar aquilo de novo. Cuidado. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos. Para de falar nos problemas do passado. Porque o diabo quer levar a sua alma para aquela situação, sabe? E lacrar ela lá. E deixar ela presa lá, acorrentada, num problema que aconteceu lá. O Senhor disse que não é para ficar preso aquilo, não é para olhar para lá. Então, cuidado com a sua alma, com você mesmo, com aquilo que você está pensando. Para de ficar pensando naquele mal no que aconteceu. O Senhor vai tirar isso de você. Porque quando Deus nos perdoou, Ele não ficou lembrando o que nós fizemos para Ele. E nem é hoje, ele está lá com um livro escrito, vendo, ah, aquele dia você. Ele disse que lançou nas profundezas do mar os nossos pecados e ele nem se lembra, ele não consegue se lembrar. Porque foi nas profundezas do mar. E é irremovível. Mas como o diabo é do passado, porque foi ele que arrasou com a nossa vida, ele que fez coisas, ele vai fuçar lá no lixão. Ele vai querer trazer, mas Deus não se lembra mais. Por que que o diabo quer ter esse acesso que ele não pode ter mais, porque nós somos libertos? Então, cuidado. Por isso que você precisa orar em línguas, porque o Espírito Santo vai te fortalecer para você não ceder a sua alma a isso. Cuidado. Isso é uma artimanha do diabo. De repente você está tão... Todo mundo pode testemunhar que é assim, aqui. De repente você está tão assim, tranquilo, tá lá, 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 louvando, pode estar orando. Um dia tranquilo, ele... ele vai trazer uma situação e vai começar a enfiar a espada para ver se você aceita. Entende? Você já foi liberto do desamor. Você recebeu uma natureza que é de Deus, que ama. Não é mais para ficar preso no passado, naqueles problemas. Por isso que eu digo a você, você vai sair daqui tocado por Deus, mas as outras pessoas não mudaram ainda. Não sei se elas vão mudar. Quem vai mudar é você. O dia que você mudar, você vai dizer, nossa, as pessoas estão maravilhosas. Eu orei. Sabe que Jesus mudou aquelas pessoas? Não. Jesus mudou você. Você está vendo as coisas de um outro ângulo agora. Do ângulo de Deus. Ah, é bom. É demais. Quando alguém quer que você se inflame com raiva, para brigar, e você... Nada levanta aqui dentro, o sangue não esquenta, né? Não sobe aquela fumaça, não sobe mais. É tão bom você ver esse domínio que você tem sobre a sua carne. Isso não é demais, gente? Não, aleluia! Por isso que nós temos que estar vigilantes, Jesus falou, porque o canal que Deus age para nos abençoar é o canal do amor, tá? E esse canal o diabo não entra. Ele não tem acesso, ele só tem acesso no canal do ódio, da raiva e da mágoa. Então nós, irmãos, temos que mudar de atitude. Eu que tenho que mudar de atitude, você. Não são as pessoas que te atormentam que têm que mudar de atitude. Porque elas vão parar de te atormentar quando não der mais certo o jogo do diabo. O diabo vai estudar outro caso, porque aquele já foi. Nós temos que andar em paz e amor. Então veja o versículo 34 de Lucas 23. Acompanhando. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que palavra de Jesus. Irmãos, Jesus ensinou sobre o amor e demonstrou. Naquela hora que ele foi crucificado por ódio das pessoas, da humanidade, não foi? E judeus, irmãos, não foram, sabe, os ímpios que crucificaram Jesus. Foi o próprio povo de Deus, foram os judeus. Né? Pessoas a quem ele esteve na sinagoga junto, pregando. Pessoas que andaram com ele, de repente, eram eles que estavam cuspindo, né? Apedrejando. Né? Todas as chicoteadas representaram o ódio de cada ser humano da humanidade. Então ele ensinou o amor, veja só como é bacana isso. Porque todo pregador tem que ensinar a palavra e demonstrar com a sua vida. É isso que tem que ser. Jesus ensinou e demonstrou. Então o pai, o que, que ele fez? Ele perdoou. Era a pior situação que ele estava vivendo. A pior, não foi? Ele foi abandonado, ele foi traído, né? Calúnias, mentiras, etc. Ele foi roubado. Tudo aconteceu com ele. Ele ficou doente, enfermo na cruz. Com aquelas chicoteadas, ensanguentado, carne viva. Por pessoas que não mereciam. Nós mesmos. Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esta palavra de Jesus é o máximo. Por isso que nós temos que perdoar as pessoas que fazem coisas contra nós. Porque a pessoa que está com ódio, ela fica cega. Ela não sabe o que ela está fazendo. Não é? Por isso que ela faz coisas horríveis. É por isso, porque é o ódio, é o diabo. Se entregou à ação maligna. E é essa a nossa atitude. É isso que nós temos que fazer. Porque Jesus disse: orai pelos inimigos. Por aqueles que te amaldiçoam, bendizendo, orando por eles. Porque quando você começa a orar para o seu inimigo, você está demonstrando que você está seguindo Jesus. O que Jesus fez na cruz. E se você ficar um tempo a mais com Deus, confessando as bênçãos para essas pessoas, você vai começar a amar esta pessoa a tal ponto que Deus vai poder até ajudar, usar você para ajudar aquela pessoa, como Jesus nos ajudou na cruz. Ele nos ajudou porque ele morreu para nós termos a vida dele. Eram tantos os nossos pecados, a morte espiritual que pesava sobre nós, não tinha quem fizesse o que ele fez para nos tirar de lá, que ele assumiu todo o nosso ódio e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, nós não podemos fazer nada contra as outras pessoas, porque nós temos o amor de Jesus no nosso coração. Ele está lá, só que tem que crescer esse amor. A semente do amor, ela, quando nós nascemos de novo, já veio o amor de Deus no nosso coração, porque o Espírito era morto. As pessoas estão andando na rua para cima e para baixo, o ímpio, quem não aceitou Jesus, eles estão andando para cima e para baixo, mas vivo para Deus não é quem está andando para cima e para baixo. Vivo para Deus é quem aceitou Jesus. Então aquelas pessoas são pessoas mortas espiritualmente. Mas as pessoas que aceitaram Jesus, elas têm um Espírito recriado, elas têm a vida de Deus dentro delas. E muitas pessoas, né, acham que porque nós nascemos em pecado, que nós temos o direito de andar pecando. E o diabo sabe disso. O diabo sabe toda a palavra. E ele mesmo vem de encontro dizendo: que você não pode pecar, porque você é a pessoa que confessa Jesus, não é isso mesmo? Que o ímpio já, você já não ouviu nenhum ímpio falar isso? Porque o diabo conhece a palavra de Deus e ele sabe a atitude que um crente tem que ter. O mundo está exigindo a nossa santidade em nós. É incrível! Quando eles virem a santidade em nós, eles vão se dobrar. Porque é o amor de Deus. É o amor de Jesus. Então, irmãos, as pessoas que estão mais ofendidas, mais machucadas, são as pessoas que mais trazem problemas, são as pessoas que mais vão ofender as outras pessoas. Então, nós estamos confessando nas terças-feiras. Eu não ofendo e não recebo ofensas. Não importa o que as pessoas fizeram, nós temos o mandamento que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu digo que amo a Deus e não amo o próximo, eu estou mentindo. Deus diz, o Espírito Santo falou lá na carta de São João. O próprio Jesus está falando isso. Então, nós não podemos levar em conta o que os outros estão fazendo. Irmãos, principalmente nós, dentro da igreja. É aqui que não pode haver contenda, divisão, falsidade. Não pode ter dois grupos aqui, irmãos. Só tem que ter um. Senão nós não estamos servindo Jesus. Nós estamos aqui por uma única causa, que é a salvação, é o Evangelho. Nós viemos aqui por isso, por Jesus. E como é que um está de um lado e o outro está do outro? Isso não existe. Em Deus isso não existe, está errado. E tem mais. Na nossa vida, irmãos, secular, a nossa vida fora da igreja, nós temos que viver como cristãos, a nossa atitude. Como eu disse, as trevas exigem a luz de Deus em nós. Eu não posso subornar, eu não posso mentir, eu não posso trair. Eu não posso ir passar em cima de uma pessoa. De quem quer que seja, o salvo ou o ímpio. Não, nós não podemos. Não é, então vamos tratar bem um ao outro aqui, mas quando eu sair daqui eu faço o que eu quiser. Nós não podemos. Porque Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então Jesus demonstrou, praticou o amor. É isso que nós temos que fazer. Ele orou. Qual foi a oração que Jesus fez? Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Na hora que a pessoa faz algo contra você, dói, porque o diabo quer destruir o amor. Então o que você vai fazer naquela hora? Você vai se fechar e começar a adorar a Deus. Você pode pôr um louvor baixinho e ficar cantando, e ir confessando que você perdoa, que você ama. Você vai começar a fazer a oração que Jesus fez, para você ficar liberto. Não pode, nós não podemos carregar mágoa de ninguém. Às vezes, irmãos, é um funcionário lá na empresa, ou um funcionário dentro de casa. Às vezes é um, sei lá, um policial. Às vezes é um médico. Às vezes é um, sei lá, um enfermeiro. Às vezes é o dono da loja. Às vezes é a telefônica. Né? É, sabe por quê, irmãos? É veneno. Nós estamos ingerindo veneno sem saber. O diabo gosta disso. Que nós vamos ingerindo veneno para nós ficarmos doentes e privados das bênçãos de Deus em todas as áreas. Nós já vimos muitos testemunhos de pessoas ungidas, curando, orando pela cura física de outras pessoas e elas morreram de câncer, vamos dizer. Não foi? Todo mundo aqui, acho que já ouviu falar de alguém assim. A pessoa orava, muitos foram curados, mas a própria pessoa morreu doente, com câncer. Por quê? Porque não andou em amor. Aconteceu alguma coisa na vida desta pessoa que ela não vigiou. E não ficou sozinha com Deus, adorando a Deus. E morreu com uma doença. Ou então pode perder o ministério por um escândalo. ou uma situação financeira, sei lá. O diabo tem, ele vai agir numa área. Isso é perigoso. Se nós não quisermos ficar doentes, nós temos que vigiar bem a nossa conduta. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso relacionamento dentro de casa. Porque às vezes até nem vai ser tão difícil mais com os colegas, amigos, trabalho. Mas é dentro de casa, porque aquilo é todo dia. São as mesmas pessoas todos os dias. Elas não mudaram, não sei se elas vão mudar. Mas nós temos que mudar. Quando você perceber que você está intolerante, você tem que se fechar mais. Ficar mais sozinho com Deus para Jesus curar você, tratar de você. Que Ele é o remédio para essa doença de impaciência, intolerância, rispidez, falta de amor completa. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor se doa, o amor não se cansa. Ah, todo mundo já sabe isso, e daí viver? Tem que viver. Quando nós formos libertos dessas coisas ruins que estão dentro de nós, nós vamos começar a ser abençoados. Deus abençoa assim. É aí que Deus vai nos usar para abençoar as outras pessoas que estão precisando. Então, o problema, irmãos, não está na situação econômica, financeira, social do nosso país, governamental. Não está. Deus não tem nada a ver com isso. Ele é o nosso Deus, Ele nos supre. Deus não está em crise. A situação financeira no céu está ótima. Não tem a ver. Sabe? Lá não está com falta de chuva. Lá não está com problema nenhum. Deus está ótimo, muito bem. Deus é rico. Está escrito que Ele é rico. Porque está escrito que Jesus, sendo rico, por amor de mim, pela sua graça, Ele sendo rico se fez pobre, por amor de mim. E com a sua graça Ele me fez rico. Quer dizer que Ele é rico. E Jesus se sobrecarregou de todas as minhas dores e levou consigo as minhas enfermidades. O castigo que me trouxe a paz. Por suas chagas eu fui curado. Eu sou sarada. E Jesus disse: eu sou a sua paz. Eu vos dou a minha paz. Recebam. Ele não disse recebereis. Recebam. Presente, é para receber agora a paz. Eu orei muito quando o diabo quis me destruir, porque muitas situações se levantaram contra mim, muitas, para eu não chegar onde eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo. Se eu andasse no caminho do desamor e da mágoa, eu estava destruída. Ia ser uma vergonha para mim. Eu ia passar vergonha. Mas eu entendi muito bem, eu já entendi que eu tenho que amar. Você não entendeu ainda, então eu preciso orar mais em línguas. Não pode, e não pode. Se você está orando em línguas, o Espírito Santo vai colocar. Não pode. Não pode. Nós não podemos destruir as pessoas. Nós destruímos as pessoas quando nós estamos contra elas. É incrível isso. E se nós, mas o diabo sabe montar uma coisa e nos colocar numa situação para a gente fazer isso. Nós precisamos ficar mais na presença de Deus. Amém, irmãos? Nós é que temos que estar passando bem, sentindo bem no nosso coração com relação às pessoas. As pessoas não podem nos incomodar. Porque o amor não está incomodado com nada, ele é amor. É demais. O amor supre tudo, irmãos. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus cobre, né, uma multidão de pecados, não quer dizer que eu possa andar em pecado. Eu entendi o que quer dizer isso. Quando você está amando, você ficou livre dos seus pecados. É isso que ele quer dizer. Porque quando você ama, você não vai pecar. Que pecado pessoas. Se nós temos um momento a sós com Deus, nós vamos ver a nossa conduta. O Espírito Santo vai começar a mostrar as pessoas, nós e as pessoas, como nós estamos nos portando diante delas. Não importa o que elas fazem conosco, importa é a nossa reação. Como foi a reação? Foi de tapa ou foi de amor? Como é que muitas pessoas já deram testemunho? Puxa, se fosse noutros tempos, se fosse noutros tempos que a sua carne mandava em você. Agora é o Espírito. Glória a Deus, já está melhorando. Melhorar mais. Irmãos, o nosso trato no convívio com a família tem que ser 10. Se eles não estão nos tratando bem, paciência. Nós temos que tratar bem as pessoas da nossa casa, da nossa família, com amor. O que que você está fazendo para as pessoas da sua família? O que que você faz para essas pessoas da sua família? Como você age com relação a elas? Elas são um peso para você? Elas são chatas? Inconvenientes? O que que elas são para você? Isso não é amor. Se o que elas fazem não atinge você, e você é sempre o mesmo, isso é amor. Não é demais isso, irmãos? O diabo vai tentar. Então, precisa orar mais. Precisa orar mais. Nós precisamos ser boas pessoas. Porque Deus é bom. Quer ver só? 1 João 3. E nós já vamos para a ceia, então. Está valendo, irmãos? Bom, então como é que nós vamos amar? Orando mais em línguas e adorando o Senhor, dizendo que nós perdoamos, que amamos. Eu amo. Quando você começar a trazer esta pessoa na oração, visualizar esta pessoa e começar a abençoar esta pessoa, você já está livre do ódio. Você já começou a crescer espiritualmente. Na hora que você está muito bem, confortável com Deus, orando, adorando a Deus, começa a trazer a pessoa diante de Deus. Eu te apresento para essa pessoa agora. A minha oração para essa pessoa é que ela reconheça os pecados dela diante de Jesus. Que se ajoelhe agora diante de Jesus em arrependimento. Baita oração. Abençoa essa pessoa, enriquece espiritualmente essa pessoa. Porque quando você está com ódio, você não vai orar isso. Você quer para você. O Senhor viu eu, o Senhor viu como eu sou, né, Jesus? O Senhor sabe que eu que sou bom, eu, nossa, Jesus, ninguém pode fazer isso comigo. Jesus disse que dois homens vieram orar. Vieram para a igreja orar. Um, o fariseu. O fariseu começou a dizer, Deus, eu sou tão bom. Né, eu pago o dízimo, eu venho todo dia aí, eu estou aqui na sinagoga, eu jejuo, eu sou ótimo, eu sou muito bom. Não sei o que aquele cara lá no fundo está fazendo. Mas o outro estava em arrependimento diante de Deus, o publicano. Oh, Deus, meu Pai, me perdoa, eu não sou digno. Me perdoa, eu não posso nem olhar para o Senhor por causa dos meus pecados. Nós temos que reconhecer os nossos pecados e não trazer os pecados dos outros para Deus. O que tem que trazer? Porque enquanto não houver arrependimento verdadeiro, não há perdão. O perdão vem quando você se arrepende. Se você nem se arrependeu, não tem perdão. Então eu não posso orar para que aquela pessoa, eu não posso me arrepender por ela, é ela que tem que se arrepender. Eu posso orar para ela se arrepender, para que Deus crie uma situação, envolva ela no amor dele e ela se arrependa. Entende isso? Então, irmãos, o amor de Deus é muito respeito que as pessoas têm que ter uma com as outras. Quando você respeita muito uma pessoa, você vai ser muito amiga dela para sempre. Sabe, irmãos, que tem um limite. Você pode ir até num lugar com as pessoas. Você não pode invadir as pessoas, o eu delas. Ninguém pode fazer, nem marido e mulher. Ninguém, pai e filho, ninguém. Filho e pai, ninguém. Cada um tem que se respeitar. As pessoas não amam, os filhos estão matando os pais estão matando os filhos, não é isso que está acontecendo? Jesus falou que nos fins dos tempos eram isso, porque ninguém ama. Então nós vamos amar, nós vamos respeitar as pessoas. Ninguém pode dizer o que quer, não pode não. Ninguém pode dizer o que quer. Nós temos que respeitar. Deus prepara uma situação para nós vermos as coisas. É assim que Ele nos trata. Com amor, Ele prepara, nos envolve e aí Ele mostra a situação com delicadeza. Ele não vem com chicote. Então, vamos mudar o nosso jeito. Vamos deixar Deus agir. É melhor, a vida vai ser... Então, leve, nós vamos ter descanso, que é o que Jesus falou. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade. Verdade é Jesus, né? Ele disse que eu sou a verdade. Conheceremos que somos de Jesus. Bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Vem cá. Se você, se qualquer pessoa está em pecado e chega na presença de Jesus, dá um... Pessoa que está em pecado e chega na presença de Jesus, não está tão tranquilo, porque ou vai entregar o pecado a Jesus ou vai sumir. Não tem outro jeito. Não pode ficar escondendo o pecado. Tá? Se nós estamos amando, nós estamos tranquilos. Isso quer dizer paz. Versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, quer dizer, eu não estou suportando. Ai, eu não estou aguentando. É isso que ele está dizendo aqui, amém? Pois se o nosso coração nos acusar, eu vou virar a mesa, eu vou fazer isso. Por quê? Não está amando. Não está na verdade. Certamente Deus, atenção, é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ficou mais claro esse versículo agora? Deus é maior para nos libertar daquilo. Glória a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu estou me sentindo assim, o que eu vou fazer? Eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te louvo, aleluia, glória, glória, aleluia. Obrigado, Senhor, eu perdoo essa pessoa, Senhor, agora. Senhor, eu trago essa pessoa aqui, eu olho nos olhos dela e digo, eu te perdoo, eu te amo. Agora mesmo eu quero que você seja a pessoa mais feliz que existe nesse mundo. O que tem que acontecer com você é você e Deus com essa pessoa ali. Porque uma vez, quando uma pessoa quis me destruir, eu orei tanto assim e disse, Deus, então eu vou chamar essa pessoa e vou dizer para ela tudo isso porque... Olha, eu não tenho nada. Deus disse, agora não. Não faça isso. Não por você, mas pela outra pessoa. Porque a outra pessoa é a mesma ainda. É você que tem que mudar. E aí você libera, solta aquela pessoa. E você vai ser abençoado. Entendeu isso? Deus falou isso para mim. Porque eu entendi que eu tinha que amar, eu disse, Senhor, eu enfrento qualquer situação. Porque eu não tenho medo de nada, porque eu vou andar em amor. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu não me levantei para fazer mal para ninguém, destruir a vida de ninguém. Eu quero ser um canal seu. Eu quero ajudar as pessoas. E Deus disse, não. Porque Deus viu o meu coração. Então, se tiver alguma coisa dentro de nós... Ele é maior para nos libertar. Versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que quer dizer isso? Eu posso orar e Deus vai responder a minha oração. Porque eu não estou mais com ódio, mágoa, com ressentimento, com divisão. Porque eu já estou amando e perdoando. Então agora eu tenho confiança diante de Deus. Eu posso pedir, Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor já me deu em nome de Jesus isso. O Senhor já fez isso, Pai, eu te agradeço. Porque eu não tenho mágoa e eu não tenho nada contra ninguém dentro do meu coração. Eu já perdoei, eu estou livre. Isso é viver em liberdade de vida. Isso é qualidade de vida. Nada vai destruir você. Não é demais? Isso é a vida que Jesus Cristo nos deu. Então, para nós andarmos assim, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que orar em línguas e ler a palavra. Vai fazendo isso, é um tratamento. E Deus vai curar você. Amém? Vamos colocar a mesa, então, para a nossa ceia nessa noite. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos vamos comer o pão juntos. Isso significa o quê? O corpo de Jesus partido, cada um pegou um pedaço do pão, representando o corpo de Jesus. Partiu o pão. A desunião que une. Não podemos mais agora andar desunidos, porque em Cristo Jesus nós fomos unidos. Recebemos a condição espiritual, sobrenatural, de andarmos unidos, de perdoarmos. Porque somos membros uns dos outros. Eu vou até um pedaço, aonde a partir dali é você que vai. É igual o pé grudado com a perna. Se o corpo não tiver pé, não adianta ter perna, não vai andar. Se não tiver olho, não vai enxergar. Se o olho ficar em contenda com o ouvido, o corpo vai ser prejudicado. Se você não andar em amor, você prejudica o próximo. Isso é o pão partido. A hora que você partiu o pão e pegou o seu pedaço. O que Jesus disse aqui agora. Partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. É você agora entrando em união com o corpo. Você está ficando livre das mágoas. Você vai tratar bem as pessoas. Você vai amar as pessoas, perdoar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos todos beber, então?